this waiting. All systems are go.
Olá, operários! Sejam bem-vindos ao 25º episódio do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari.
E eu sou a Robbie.
E o episódio de hoje é sobre um caso que se passou lá na Espanha, nos anos 90. E até hoje ele é lembrado porque ficou extremamente famoso no país e ele é considerado o caso mais midiático famoso da Espanha.
É, eu acho que, mal comparando, assim, né, em termos de repercussão, é como se fosse tão famoso quanto o Maníaco do Parque é aqui pra gente no Brasil.
Exatamente. Ou talvez até mais, não sei. E, como sempre, antes de começar esse episódio, a gente vai ouvir a mensagem de voz do operário Luiz Otávio.
Oi, Mari e Rob, eu só tô mandando mensagem pra vocês pra dizer que eu amo muito o podcast de vocês. Foi o primeiro podcast que eu comecei a ouvir e já me apaixonei pelos assuntos, já gosto demais. Já indiquei pra todo mundo da minha faculdade e quero que vocês continuem fazendo esses trabalhos. Eu sei que deve ser complicado pra vocês fazerem, tipo, toda semana, mas saibam que a gente tá gostando muito do que vocês têm feito até agora. Tá bom? Obrigadão.
Um beijo pra você, Luiz.
E no caso de hoje, as meninas de Alcácer, ou o crime que chocou a Espanha. O caso de hoje, ele se passa no município de Alcácer. Ele fica na província de Valência, na Espanha. Então, Alcácer fica na costa leste do país, é uns 20 quilômetros da praia, mais ou menos, lá no Mar das Baleares. E nessa cidade moravam três meninas, a Miriam Garcia e a Toni Gomes, de 14 anos, e a Desirée Hernandes, de 15. E as três eram adolescentes, muito amigas, elas amavam sair juntas para dançar, socializar. Inclusive, no dia 2 de novembro de 92, uma quinta-feira, por volta de umas 6h30, a Toni ligou para uma rádio que ela costumava ouvir e pediu uma música e dedicou essa música para algumas amigas. E eu trouxe esse áudio da chamada que ela fez, né, a chamada original para a rádio, para vocês ouvirem.
Olá.
Olá, dime teu nome.
Toni.
Toni, ¿desde dónde, Toni?
Desde Alcácer.
Desde Alcácer. Toni, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves?
Pues bien.
¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué?
No sé.
Aún no lo sabes, ¿no?
No.
El caso es que en casa no te vas a quedar.
No, eso está claro.
Eso está claro. Toni.
Sí.
Venga, ¿qué quieres escuchar?
Pues el Peter Feeling.
El Major Tom.
Sí.
¿No? ¿Y a quién se lo quieres dedicar?
A Isabel, a Miriam, a Desi.
Sí.
A Ana, a Maya, Marisa, Belina.
Sí.
Belén, Esther, Carmen y Cristina.
¿Te la habías apuntado?
Sí.
Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos.
Bueno,
oye,
a ti.
Ah, pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica temas menos ella. Oye, Toñi.
Sí.
Muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor Tom de Peter Schilling, ¿vale?
Vale.
Hasta luego y gracias. Hasta luego. Is waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort.
Bom, eles falam bem rápido, na verdade, mas a gente vai traduzir para vocês. Então, eu, Mário, você é o locutor da rádio, e a Rob, a Toni.
Olá! Olá, me diga o seu nome.
Toni.
Toni, de onde você é?
De Alcácer.
Toni, como vai você nessa tarde de quinta-feira?
Ah, eu vou bem.
Tem alguma coisa planejada pra amanhã ou pro fim de semana?
Não sei.
Ainda não sabe, né?
Não.
Mas uma coisa é certa, em casa você não vai ficar.
Não, isso tá bem claro.
Sim, bem claro. Toni, me fale, o que você quer escutar hoje?
Peter Schilling.
Do Major Tom? E a quem você quer dedicar essa música?
A Isabel, a Miriam, Desirée, Ana, a Maya, Marisa, Melina, Belém, Esther, Carmen e Cristina.
Você já tinha notado todos esses nomes?
Sim.
Ah, eu de cabeça não lembraria de tantos nomes assim, de tantos amigos. Olha, muito obrigada por ligar pra rádio. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau.
E essa dedicatória na rádio se deu, como eu falei, no dia 12 de novembro de 92. Só que se nesse dia as amigas estavam bem, felizes, no dia seguinte, uma sexta-feira 13, o cenário já não era mais esse. No dia 13, por volta de umas 8 da noite, A Miriam, a Tony e a Desiree, elas resolveram visitar uma outra amiga, a Esther, para convidar ela para ir na boate Color. Só que essa amiga estava bastante gripada e ela não pôde ir. Então elas resolvem ir as três para essa boate, para essa festa, perto de um outro município, que é o de Picassem. E a Miriam liga para o pai dela, pergunta se ele podia levar, né, dar carona para as amigas até essa festa na boate. E como a Esther, o pai da Miriam, também estava gripado. Ele estava com febre e não conseguia nem levantar da cama direito e nem conseguir levar as meninas até lá. E como elas tinham perdido o ônibus para Picassem, elas resolveram pedir uma carona. E naquela região ali de Alcácer, era muito, muito comum pedir carona na rua. E Alcácer sempre foi um lugar muito tranquilo, tem poucos habitantes, e os adolescentes frequentemente pediam carona para os carros que passavam. E elas fizeram exatamente isso. Na verdade, a boate Cola ficava a uns 2 km de Alcácer, não era assim longe, né? O que dá, de acordo com o Google, uns 6 minutos de carro. E um carro parou para elas. As três entraram e nunca mais foram vistas. Nesse momento, vocês já podem imaginar que as famílias começaram a ficar muito preocupadas quando elas não retornaram no horário combinado para casa, como elas sempre costumavam fazer quando iam para a boate Color. Elas iam dançar, se divertir com os amigos. E principalmente porque elas só levaram dinheiro necessário para essa festa. Elas não levaram nenhuma mochila. Ou seja, na casa delas não tinham sinais de que elas estavam planejando fugir ou alguma coisa do tipo. E foi aí que todo mundo começou a suspeitar de rapto.
E nesse momento, a polícia começou a receber centenas de relatos de avistamento das meninas, porque o caso, ele começou a ser muito noticiado, então ele aparecia diariamente na TV.
E essas pistas sempre acabam surgindo, mas eu acho que algumas pessoas ligam para a polícia, sei lá, só para algo confundir a investigação, e outras realmente ligam no intuito de ajudar, mesmo que a pista não leve a nada depois.
É verdade.
E as pessoas ligavam de todos os cantos da Espanha. Só que a polícia achou que os relatos mais verossímeis, digamos assim, eram os que diziam ter visto as meninas perto da discoteca Color, naquela área. E o primeiro relato que veio à tona foi o de um casal jovem, o José e a Maria Luz. Eles declararam que deram carona para as três meninas até um posto de gasolina que fica já na entrada de Picassem, né? E que é o tal município onde fica a boate. E eles declararam que estavam indo nessa direção de Picassem porque eles precisavam consertar um defeito no carro e eles aproveitaram e deram uma carona para elas. E esse casal explicou para a polícia que deixou as três amigas nesse posto de gasolina, que dali elas já foram andando em direção à boate Color e que só souberam delas dias depois, quando viram a notícia na TV. O segundo avistamento foi o de um menino que voltava da discoteca Color e disse que viu as três indo na direção dessa festa já em Picassem. E o terceiro relato criou um bafafá enorme e foi, assim, um dos mais importantes do caso. Uma senhora, a dona Gemma Alonso, que estava na varanda do apartamento dela, ela disse que viu as três meninas pedindo carona ali na rua dela. Ela falou que um carro branco, pequeno, com quatro pessoas dentro, parou do lado direito da calçada e as três entraram nesse carro. E a polícia começou a investigação focando nos familiares das meninas, nos amigos mais próximos, nos donos e clientes da boate Color. E eles chegaram à conclusão que naquela sexta-feira 13, as amigas nunca chegaram de verdade na boate. A polícia também investigou alguns presos da prisão lá de Picassem, que tinham sido postos em liberdade nessa época do desaparecimento das três amigas. E, inclusive, eles interrogaram alguns criminosos sexuais daquela zona. E eles descobriram que tinha um cara que costumava comprar bonecas grandes e ia para uma área descampada com elas e se satisfazia sexualmente.
Oi?
Uma coisa bizarra. E teve até pista que levou a polícia para o Marrocos, dizendo que as meninas tinham sido levadas para trabalhar como escravas sexuais lá. E as famílias, desesperadas, sem saber qual pista seguir, eles foram para o Marrocos também, eles distribuíram cartazes com as fotos das das meninas, só que todas essas pistas suspeitas não levaram a polícia a nada.
É, numa situação assim, né, se colocando no lugar da mãe e do pai, é muito difícil filtrar qual pista vale a pena seguir, né, e qual que não vale. Porque essa decisão pode significar a vida ou morte da filha, né?
Exatamente, e deve ser muito desesperador de fato. E a polícia estava fazendo tudo o que era possível naquela época. Eles colocaram cartazes com as fotos das meninas. E a TV já se encarregou de noticiar, assim, um peso o caso das meninas de Alcácer, que é como ficou conhecido. E toda essa movimentação midiática levou até o ministro do interior a marcar uma entrevista com os pais das meninas e ele formou uma equipe especial da polícia só para esse caso.
A gente sabe que quando o caso toma uma repercussão nacional ou até mundial, como foi o caso da Madeleine McCann, por exemplo, os investigadores de polícia, eles acabam sendo mais cobrados pela sociedade, né, que fica esperando uma resposta.
E o próprio presidente do governo, na véspera do Natal, ele recebeu as famílias e externou preocupação com o desaparecimento das meninas. Então, você vê que chegou até no presidente. Bom, desde aquela sexta-feira 13 de novembro de 1992, né, em que as meninas foram vistas pela última vez com vida, até o dia 27 de janeiro de 93, tinham se passado 75 dias de agonia. Foram 75 dias de buscas intensas, de entrevistas com os pais em programas de TV, em jornais noticiando suspeitos, pistas, e um desespero completo das famílias. E eu digo isso porque no dia 27 de janeiro de 93, dois apicultores, o José Sala e o Gabriel Aquino, estavam indo em direção às colmeias que eles tinham, né? E que ficavam perto da represa do município de Tuz, numa zona chamada Barranco de la Romana, que é um descampado com uma área bem verde, muito mato, algumas casas abandonadas e em ruínas. E eles contam que esperaram o sol ficar mais forte para abrir os favos de mel, enquanto José foi fumar um cigarrinho e o Gabriel dava uma volta pelo lugar. Nessa caminhada do Gabriel, alguma coisa chamou a atenção dele. Ele viu vários arbustos secos cortados que pareciam ter sido colocados juntos, como se estivessem escondendo alguma coisa embaixo. E o Gabriel achou aquilo meio estranho e ele chamou o José. E eles vão afastando esses arbustos e percebem que a terra embaixo tinha sido mexida. E os dois foram escavando e eles tomaram um susto quando acharam um braço com um relógio prateado no pulso. Obviamente, eles ficaram em choque, né? Eles ligaram logo para a polícia que veio e mandou os restos mortais para uma autópsia. Nesse momento de descoberta, o pai da Miriam, o senhor Fernando Garcia, já tinha viajado para Londres para dar uma entrevista a um jornal inglês sobre o desaparecimento da Miriam, quando ele recebeu essa notícia da descoberta. E aqui eu quero fazer um parênteses para contar. Esse senhor Garcia foi o pai que mais deu entrevista em programas de TV, que mais buscou a ajuda da imprensa para divulgar o caso.
Inclusive, existe um documentário sobre o caso na Netflix. E é uma minissérie de 5 episódios chamada O Crime de Alcácer, de 2019. Mas a gente assistiu, né, e a gente não gostou muito porque é um pouco, digamos, arrastado.
É, a gente tá mencionando aqui para vocês saberem que existe, mas digamos que não é uma das melhores de true crime que a gente já viu. Mas quem quiser assistir, fica aí a dica. E nessa minissérie, eles conseguem mostrar o protagonismo do senhor Garcia durante o caso inteiro. Ele, como pai, conseguiu que a maioria da opinião pública apoiasse ele. Agora, o que eu vou falar a seguir pode ser delicado para algumas pessoas por causa da descrição do que foi desenterrado pela polícia. Bom, os investigadores encontraram 3 corpos enterrados um em cima do outro. E ao desenterrar, eles perceberam que a cabeça estava separada dos corpos e eles estavam num estado avançado de decomposição, enrolados em um tapete bem grande no fundo dessa fossa. Além disso, perto dos corpos, eles encontraram vários objetos. Eles acharam um cartucho e um videogame e uma outra pista, que foi mais relevante ainda. Eles acharam os papéis perto de uns galhos e um desses papéis tinha o nome de um hospital, que é o Hospital La Fe de Valência, com o nome de Henrique Anglês Martins, que tinha sido atendido por causa de sífilis meses atrás. E como o caso era extremamente coberto pela TV, inclusive em programas, né, bem sensacionalistas que depois foram até criticados, o juiz do caso decidiu tornar secretas as diligências. E depois que eles desenterraram esses três corpos, a dúvida era, seriam mesmo as meninas de Alcácer? No dia seguinte, eles mandaram esses restos mortais para o Instituto Anatômico Forense de Valência, né, como eu tinha falado, para a autópsia. E mais tarde se confirmou que os três corpos eram de Miriam, Tony e Desirée. E seguindo o que estava escrito naquele papel do hospital, a polícia resolveu enviar alguns agentes até a casa desse Henrique Anglês, no município de Cantarroja. Por volta de umas 7 da tarde, ao chegarem nessa casa, eles encontraram o Henrique Anglês, de 22 anos, encontraram Maria Dolores Anglês, de 21, o namorado dela, e a mãe, Neuza Martins, de 52. E a polícia deteve esses jovens e levou eles para o interrogatório. E enquanto a polícia estava lá dentro, dando uma geral nesse apartamento, chegaram outros dois irmãos do Henrique, o Maurício e o Ricardo Anglês, junto com um amigo, o Miguel Ricard. Segundo a minha pesquisa, esse Miguel Ricard, ele também foi levado pela polícia nessa noite. E lá para a madrugada do dia 28 de janeiro de 93, o Miguel Ricard deu uma declaração voluntária. E a Rob vai ler para a gente o que exatamente o Miguel declarou para a polícia.
Ele disse que conhecia o Henrique Anglês desde os 10 ou 12 anos de idade e que o Henrique era mentalmente incapaz, mas que era inofensivo e que ele era incapaz de transportar alguém no carro, já que ele não sabia dirigir. O Miguel declarou que tinha um Corsa branco, mas que não se lembrava da placa e que tinha deixado o carro uma vez com um outro irmão dele, o Antônio Anglês. Disse que durante o tempo que o Antônio Anglês estava na prisão, o carro ficou com uma namorada dele, do Miguel, e que ela não usou o carro no dia 13 de novembro e que nesse dia o carro estava estacionado na mesma rua onde ele tinha deixado. Sobre esse irmão do Henrique, o Antônio Anglês, o Miguel respondeu que não via ele desde que fugiu da prisão, que não sabia onde ele estava, que não sabia dizer se o Antônio tinha alguma atração especial por meninas, mas que era muito violento e que era capaz de fazer qualquer coisa.
O mais curioso é que depois de umas 5 horas que ele deu essa declaração, o Miguel Ricard, ele acaba dando uma segunda declaração, onde ele confessa ter participado dos crimes. E, obviamente, depois disso, ele acabou sendo preso preventivamente. Bom, nessa segunda declaração do Miguel, ele contou para a polícia que naquela noite, da sexta-feira, 13 de novembro, ele e o Antônio Anglês viram as três meninas na rua pedindo carona. E eles resolveram parar o carro para elas entrarem nesse Corsa branco, que, como eu falei, se vocês lembram, é o mesmo carro que aquela senhorinha tinha visto da varanda dela. E em vez de levar as três para a festa na Boate Color, como elas tinham pedido, levaram elas para uma casa abandonada na zona do Barranco La Romana.
E essa parte da história também é mais pesada, então a gente pede que quem for sensível que pule mais para frente.
Sim, e lá nessa casa, era uma casa em ruína, tá? Completamente abandonada. Aquelas casas assim de pedra caindo aos pedaços e lá, segundo essas pesquisas que eu fiz, eles teriam amarrado as meninas num poste e o Antônio foi desatando uma a uma para violar elas com a ajuda do Miguel Ricard. E eles deixaram as três na casa, fizeram tipo um intervalo, foram até um bar no município vizinho, Catadau, para comprar sanduíches para o jantar. E na volta, o Antônio continuou abusando das meninas. Quando os dois terminaram, o Miguel contou que amarrou elas de novo e eles tentaram dormir. Só que como elas não paravam de chorar, obviamente, o Antônio golpeou elas com um pedaço de madeira e mais tarde fez com que elas caminhassem até a tal fossa, né? À luz de velas, no meio do mato, na mira de um revólver. Ali, segundo o Miguel, o Antônio enrolou o corpo delas no tapete e enterrou os corpos. 2 meses depois de ter sido detido, o Miguel resolveu mudar de novo a versão da sua declaração. E dessa vez ele disse, diante do juiz, que a polícia tinha torturado ele para forçar uma declaração de culpa. Só que essa versão contradizia o que o perito forense tinha registrado. O médico disse que o Miguel, na época da confissão, não tinha nenhuma lesão corporal, nada que indicasse que ele tivesse sido torturado. E aí as pessoas perguntam, se a tortura fosse verdade, por que o Miguel demorou 2 meses para contar isso para um juiz, né? E para os seus próprios advogados? E além do que, ele tinha descrito muitos detalhes do crime, né, do que aconteceu com as meninas. E são coisas realmente bem pesadas que a gente optou por não colocar aqui, mas constam em sites, né? Quem for buscar isso na internet com certeza vai achar. Em março de 93, um colaborador da polícia portuguesa declarou ter convivido com Antônio Anglês durante 2 semanas na região portuguesa de Caparica. Segundo esse informante, o Antônio teria roubado o passaporte dele para pegar um navio que vinha até o Brasil. Isso porque, acredite ou não, Antônio Anglês era brasileiro. Ele nasceu em São Paulo.
E ele tá até hoje na lista dos procurados da Interpol.
Exatamente. Só que a foto dele na Interpol é muito antiga, de quando ele era muito jovem. E eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada nessa foto. E no Instagram do Fábrica, @podcastfabricadecrimes, vocês vão poder ver outras fotos do caso. Só que a gente já alerta que algumas podem ser sensíveis para algumas pessoas. Então, o Antônio teria embarcado nesse navio com o passaporte do informante português, né, que ele tinha roubado. E ele teria sido descoberto no meio da viagem. Aí, segundo o que eu li, ele colocou um salva-vidas e pulou do navio no mar. Depois esse salva-vidas até foi encontrado, mas nenhum sinal do Antônio. E até hoje esse Antônio Anglês nunca foi encontrado e é um dos mais procurados do mundo. Em 30 de setembro de 94, o Miguel Ricard trouxe uma outra versão. Ele acusou mais 2 pessoas de participarem do crime. E essas pessoas seriam o Maurício Anglês e um outro homem, até então desconhecido pela polícia, porém apelidado de Nano. E eles abriram 2 investigações novas sobre esse tal Maurício e o Nano, sendo que na época dos crimes o Maurício ainda era menor de idade. Agora, Rob, lembra que o Miguel declarou que eles fizeram um intervalo e foram comprar sanduíches em um bar, né?
Aham.
Então, os donos desse bar, chamado Parador, lá em Catadau, afirmaram que na noite dos crimes, o Miguel foi de fato até lá, comprou 3 sanduíches, uma salada e bebidas, enquanto uma outra pessoa esperava por ele do lado do carro, na rua. E que a altura dessa pessoa que estava esperando não coincidia com a do Antônio Anglês, mas sim com a do irmão dele, o Maurício Anglês. Bom, em julho de 95, o Instituto Nacional de Toxicologia remeteu ao juiz um relatório sobre a perícia realizada na tal casa abandonada, onde as 3 meninas teriam sido mortas. E era um relatório sobre amostras de cabelos, né, sêmen, manchas de sangue. E de acordo com ele, os cabelos correspondiam ao Maurício Anglês. Os restos de sangue ao Roberto Anglês e o sêmen a algum dos irmãos Anglês, mas que não era nem o Maurício e nem o Roberto. E aí restava o Antônio. E essa foi uma prova conclusiva de que os Anglês frequentavam aquela casa abandonada há algum tempo, mas não se podia deduzir que eles tinham estado nessa casa exatamente no dia 13 de novembro de 92. E além dessas amostras, uma outra coisa chamou a atenção. Nenhum fragmento biológico das meninas foi encontrado dentro dessa casa.
É, os restos delas só tinham sido encontrados na fossa, né? Que fica afastada da casa.
É, exatamente. Dentro da casa, segundo a polícia, não tinha nenhum vestígio delas.
E naquele tal carro branco não encontraram nada?
É, então, encontraram cabelo do Miguel, mas não encontraram nada das meninas, né? E um outro detalhe é que, além da primeira autópsia, as famílias pagaram um perito particular, o Luiz Frontella, que fez uma segunda autópsia mais minuciosa dos corpos, né, das meninas. E ele testou DNA de 15 cabelos encontrados nas roupas delas. 12 deles não pertenciam ao Miguel e nem ao Antônio Anglês. E os outros 3 estavam muito danificados para serem analisados. E aí eu li que esse perito descobriu sequências de DNA que pertenciam a 5, 6 ou 7 pessoas diferentes. Mas ele não conseguiu determinar com certeza o número exato de pessoas envolvidas no crime, mas ele apontou com certeza que no mínimo 2 tinham participado. E ele também analisou as larvas encontradas nos corpos e concluiu que o tamanho dessas larvas não correspondia com o estado de putrefação dos restos mortais. E aí, ele deduziu que as meninas foram enterradas em 2 lugares diferentes e que a ausência de mancha violácea, aquelas manchas arroxeadas de contato do corpo com uma superfície, seriam explicadas se elas tivessem sofrido uma grave hemorragia ou se seus corpos tivessem sido submergidos em água. Mas, como eu falei, essa conclusão dele foi uma dedução, né? Não tem uma prova conclusiva do que realmente aconteceu. E aí, em 9 de maio de 97, 3 dias antes do julgamento, o perito particular Luiz Frontello, ele remeteu ao tribunal esse novo relatório que documentava manchas de sangue, sêmen, achados no tapete que envolvia os corpos. E ele disse que para achar essas manchas, que não tinham sido encontradas antes pelos peritos da polícia, ele usou uma nova técnica que anos atrás não era possível utilizar. E o pai da Miriam, Fernando Garcia, depois disso, ele exigiu que o julgamento fosse suspenso até analisarem esse novo relatório. Esse Fernando Garcia, o pai da Miriam, também afirmou que não tinham provas suficientes contra o Miguel Ricard e que o crime tinha sido praticado por no mínimo umas 6 pessoas.
Só que ele não conseguiu suspender o julgamento.
Não, ele não conseguiu suspender o julgamento do Miguel. O julgamento começou no dia 12 de maio de 97 e essas provas novas foram debatidas, mas não se chegou a suspender a sessão. E no dia 13 de maio, o julgamento continuou normalmente até o dia 16. E os advogados das partes foram fazendo várias perguntas para o Miguel Ricard. E o julgamento foi até julho de 97. E durante esse mês de julho, teve um embate entre os peritos da polícia e o perito particular, o Luiz Frontello. E o perito particular alegava que os peritos da polícia tinham feito a primeira autópsia de forma errada. E ele acusou esses peritos de terem provocado uma perda de provas que poderia identificar o tal assassino ou assassinos.
Por outro lado, os peritos da polícia rechaçaram as acusações e o estudo das larvas, porque a fauna cadavérica era muito escassa e porque o Frontello fez uma análise das larvas por fotos e vídeos, e não pessoalmente. Então, eles explicaram que se as meninas tivessem sido enterradas 2 vezes, os sinais disso seriam visíveis. Por último, em relação àquela ausência de manchas roxas, os peritos explicaram que os corpos estavam em um estado muito avançado de putrefação e, por isso, não era possível chegar a essas conclusões. E finalizaram dizendo que uma autópsia significava, entre aspas, o que eu vejo e não o que eu imagino.
Em 5 de setembro de 97, saiu a sentença por homicídio triplo de Alcácer. O Miguel Ricard foi condenado a 170 anos de prisão por rapto, violação e assassinato, com uma indenização de 300 milhões de pesetas para as famílias das vítimas. Lembrando que na época a moeda espanhola não era o euro ainda, eram as pesetas. Bom, durante todo o caso, o pai da Miriam, Fernando Garcia, se tornou, como eu disse, um porta-voz das famílias. E ele estava sempre na linha de frente nos jornais, programas de TV. E ele, com o tempo, foi desenvolvendo uma teoria alternativa para explicar os crimes. Só que ele não fez isso sozinho. Junto com um outro jornalista, o Juan Inácio Blanco, que comprou a ideia dele, eles desenvolveram uma teoria que dizia que o Antônio Anglês e o Miguel Ricard faziam parte, na verdade, de uma quadrilha de criminosos, junto com pessoas influentes que se dedicavam a gravar vídeos snuff.
Vídeos snuff, né, pra quem não sabe, são vídeos curtos e reais de assassinatos, torturas, suicídios, infanticídio, necrofilia, enfim.
E segundo eles, existe uma seita, né, que paga rios de dinheiro pra pessoas matarem outras pessoas e filmarem esses momentos de crime. E os dois chegaram a acusar, na época, 3 empresários bem famosos, que tinham cargos políticos no governo, mas os dois acusaram sem prova nenhuma e eles acabaram sendo processados por calúnia.
Eu acho que, como pai, ele devia estar desesperado em busca dos outros envolvidos, né, no crime, junto com Miguel.
É, eu também acho isso, só que ele acabou criando muita polêmica em torno dessas acusações, em torno dessa teoria dele, né, sobre o caso. Pode até ser verdade, a parte dos vídeos snuff, acho que isso é uma coisa que existe mesmo na Deep Web, mas ele não tinha provas disso. E a mãe da Desirée, ela ficou contra o Fernando Garcia, que era o pai da Miriam, porque a mãe dela não apoiava essa teoria alternativa dele, ela não gostava de como o Fernando Garcia e o jornalista Juan Inácio tratavam os detalhes do caso, né, que envolvia a filha dela também, em plena TV. Em julho de 97, a mãe da Desirée, ela exigiu que o Fernando Garcia parasse de falar o nome da filha dela para arrecadar justamente donativos para formar essa investigação paralela. Em maio de 98, Juan Inácio, jornalista, ele publicou um livro chamado O Que Aconteceu em Alcácer, que ele expôs teorias alternativas e, inclusive, ele colocou fotos explícitas dos corpos e das cenas, né, do crime, tanto da casa quanto da fossa. E a mãe da Desirée, obviamente, entrou na justiça e conseguiu retirar a venda desse livro.
Que horror isso. E para ela deve ter sido muito sofrimento, né? Voltar a lembrar dos crimes todos os anos, porque elas desapareceram em 93. E em 98 você vê que eles ainda estavam falando nesse assunto.
Exatamente. 5 anos depois, ainda tinha muita coisa sendo noticiada. E desde então, existem algumas perguntas sem resposta. E, Rob, em 29 de novembro de 2013, parece que o Miguel recebeu alguns benefícios e ele saiu em liberdade, né, depois de ter ficado 20 anos preso. E hoje não se sabe muito bem onde ele vive. Parece que algumas pessoas suspeitam que ele vive na França e que alguns familiares ajudam ele. Ele tem 3 filhos, mas só um desses filhos declarou que gostaria de ouvir explicações do Miguel a respeito dos crimes. Bom, gente, esse foi o caso de hoje, e como eu falei antes, quem quiser pode assistir aquela minissérie que a gente recomendou no início, chamada O Crime de Alcácer, apesar de que, sinceramente falando, a gente achou um pouquinho confusa e arrastada, mas ela realmente dá muito detalhe, isso a gente não pode negar.
Sim, lembrando que se você seguir o Fábrica na sua plataforma de áudio, que você usa para nos ouvir, você vai estar ajudando muito a gente. E para quem tem iPhone, também pode nos ajudar avaliando o podcast com 5 estrelas lá na App Store.
Isso. Último recado, vocês já sabem que tem episódio novo todo dia, 1 e 15 de cada mês, e conteúdo de True Crime no nosso Instagram, @podcastfabricadecrimes.
Lá vem. Nossa, sexta-feira 13.
É uma sexta-feira 13. Eu não sabia disso, mas eu me dei conta no meio do episódio, assim.
Gente, que poético isso. Eles foram abrir os favos.
Eu ouvi, uma coisa explodiu aí. Que é isso?
Credo. Gente, é muito pesado. Dá pra colocar a cara dele?
Eu vou colocar no ele e aquele francês. Eu vou fazer um story.
É o tipo de coisa que me horroriza muito. Fora que tem um filme que eu vi que era exatamente isso.
Às vezes eu erro porque eu ouço a minha própria voz retornando e eu tomo um susto.
É, enfim, então tá. Ai, boa sorte na edição, que eu vou voltar aqui pra minha disgrace.